secretária de Estado das Comunidades no Canadá visitou o memorial aos combatentes da Guerra Colonial em Winnipeg. São à volta de 300 radicados nesta cidade. Uma professora portuguesa em Toulouse, França, tem um livro publicado pela Biblioteca Infantil de Roterdão, na Holanda. Uma história de integração. Na cidade canadiana de Winnipeg, há cerca de 300 ex-combatentes portugueses a receber apoio por stress pós-traumático, entre outros problemas. Foram combatentes na Guerra Colonial. Recebem apoio, acima de tudo, de associações portuguesas locais, facto que revela grande solidariedade e que merece agora o elogio da Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes.
Estão identificados cerca de 300 ex-combatentes portugueses nas guerras das colónias. Têm muitos problemas, nomeadamente stress pós-traumático, que dificulta muito a vida deles e a vida da família. E o trabalho que tem sido feito por este grupo, principalmente pelo seu líder, de apoio aos ex-combatentes em articulação com a Liga dos Combatentes em Portugal, é realmente extraordinário. Traduz-se não só neste trabalho com as pessoas que têm estes problemas, principalmente stress pós-traumático, mas também num memorial que fomos visitar e que foi construído pela comunidade, onde se presta também homenagem aos ex-combatentes que, na verdade, lutaram em nome de Portugal, mas que se sentem um pouco abandonados. E nós também reconhecemos esse trabalho e, principalmente, o apoio a estes portugueses que estão aqui imigrados, mas que também são ex-combatentes.
Berta Nunes visitou nos últimos dias, no Canadá, em Winnipeg, o memorial aos ex-combatentes da Guerra Colonial. Apoiar e alargar a oferta do ensino de português nesta província canadiana foi outro dos temas em foco na visita da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. Traz o tema na bagagem de regresso a Lisboa.
Tivemos alguns debates com a própria Associação Portuguesa, que oferece português, e vermos como podemos também apoiar mais para que haja mais oferta de português e para que as famílias e os jovens adiram mais ao português, nomeadamente o projeto que temos de digitalização do ensino português no estrangeiro e da possibilidade que temos de oferecer português mesmo a jovens que estejam a grandes distâncias do local onde temos turmas e onde temos esse ensino. Estivemos a falar sobre isso, também sobre a importância de, junto às autoridades, onde temos portugueses que estão bem colocados também nas administrações escolares, a trabalharmos no sentido de haver mais oferta de português e reconhecimento da língua. Esse foi todo um trabalho que fizemos. Como eu estou acompanhado aqui pelo Dr. João Neves, que é o vogal do Camões responsável pela rede de ensino de português no estrangeiro, daqui já surgiram várias pistas para avançar numa maior oferta de português, na integração de português nas escolas e numa melhoria até da visibilidade e do estatuto da língua portuguesa.
Declarações de Berta Nunes à RDP Internacional, depois de ter estado na região canadiana de Manitoba. Esteve também em Ottawa, onde se encontrou com os dois deputados federais de origem portuguesa. Do encontro saiu a ideia de trabalhar em rede com lusoeleitos no mundo.
Termos pessoas que são lusoeleitas, que têm dupla nacionalidade, que falam português em cargos políticos relevantes e que podem ser importantes não só para a nossa comunidade, mas também para as relações bilaterais entre os dois países. Toda essa reflexão foi feita e daí também saiu a ideia de trabalharmos mais em rede com os lusoeleitos em vários países para refletirmos mais sobre como podemos aproveitar esta circunstância de termos comunidades portuguesas tão bem integradas que conseguem até politicamente já terem papéis relevantes em vários países, seja em França, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Canadá e noutros. Esta foi um pouco uma das conclusões que chegamos e que acho que temos que prosseguir esta linha de trabalho com os lusoeleitos para podermos tirar realmente partido e aproveitarmos esta capacidade dos portugueses de serem bem-sucedidos também na política, não só no seu trabalho como bons trabalhadores, não só como grandes empresários, como escritores, como pessoas de cultura, mas também como políticos. Essa é uma área que teremos que trabalhar mais no futuro.
Trabalhar mais no futuro com lusoeleitos na política, no mundo, são projetos de Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades, que por agora deverão ficar suspensos. Uma pausa ou interrupção porque a Assembleia da República vai ser dissolvida e Portugal tem eleições legislativas antecipadas a 30 de janeiro. Aproveito para lembrar que os portugueses residentes no estrangeiro devem atualizar a sua morada para receberem em casa o boletim de voto. Têm de fazê-lo até 60 dias antes das eleições, ou seja, no máximo até ao final deste mês. Como fazê-lo é uma informação que está disponível na página online da RDP Internacional. Dentro de poucos minutos voltamos ao Canadá por causa de uma exposição de arte de portugueses e lusodescendentes portadores de alguma deficiência. Por agora, Menino Urso, um livro publicado pela Biblioteca Infantil de Roterdão. Está escrito em português, com tradução em holandês, sobre o ser diferente e ser igual. A autora, Natália Rodrigues, nasceu no Porto e é professora de artes plásticas na cidade francesa de Toulouse. A compra deste livro representa um apoio à Biblioteca Infantil de Roterdão e à divulgação da língua portuguesa na Holanda. A jornalista Paula Machado falou com a autora.
No início da história, o menino urso está no recreio com outros meninos. É daí que ele parte à procura do sentimento de pertença e nós acompanhamos com a história do menino urso.
Na capa, em tons de azul e branco, o menino olha o seu reflexo no chão. A inspiração, escrita e ilustrada de Natália Rodrigues, nasceu na escola onde trabalha em Toulouse, França.
Trabalho numa escola que recebe crianças estrangeiras que vêm a fazer um período de imersão linguística, onde eu ensino artes plásticas e, geralmente, em cada grupo há uma outra criança que chega e que tem dificuldades de integração, por vezes porque tem interesses muito diferentes do resto do grupo, porque tem dificuldades de ajustamento social ou por outros motivos diversos. Mas o que acontece muitas vezes é que basta um encontro com alguém com quem essa criança se identifica para que, de repente, se abra uma multitude de portas e para que ele ganhe confiança em si e que sinta capaz de atingir tudo, inclusive com o resto do grupo. E é assim que nasce a história do menino urso.
De seguidora da Biblioteca Infantil de Roterdão ao trabalho conjunto através de uma amiga dos tempos de faculdade, conta Natália Rodrigues.
Admiro o empenho das voluntárias e a ideia de que a língua é importante fora do país para passar às novas gerações que já nascem fora do país e que é preciso continuar a partilhar a língua. E à medida que elas foram lançando livros, eu fui comprando todos os livros da biblioteca. Entretanto, tinha feito uma exposição e a Andrea tinha visto as imagens desta exposição e disse, ah, era tão giro se pudéssemos trabalhar num livro juntas. E mostrou então o meu trabalho às colegas da Biblioteca Infantil de Roterdão e foi assim que começou a nossa colaboração.
Menino Urso, um livro em português com tradução holandesa e já se aceitam encomendas.
A campanha de pré-venda de crowdfunding é muito importante para a biblioteca porque é o que permite publicar estes livros e também continuar a ter novos livros que entram na biblioteca para que possam continuar a difundir a língua e já podem encomendá-lo no www.ulep.com/menino-urso.
Natália Rodrigues, natural do Porto, artista e professora de artes plásticas em Toulouse, com livro publicado pela Biblioteca Infantil de Roterdão, na Holanda.
E assim se promovem autores portugueses e a nossa língua. Voltamos ao Canadá, onde há lista de espera para dois dos centros de apoio a portugueses e lusodescendentes com alguma deficiência.
Antes do Covid estávamos com 200 famílias por dia, 200 pessoas. Estamos a quase lá outra vez. Continuamos a ter uma lista de espera em dois dos três centros. Temos lista de espera em Hamilton, temos lista de espera em Toronto. Em Peel ainda não temos, mas está a encher rapidamente.
Jack Prazeres, presidente da Sociedade de Caridade Luso-Canadiana, tem três centros de apoio a portugueses e lusodescendentes portadores de deficiência. Pela primeira vez, o talento destas pessoas é mostrado ao público fora dos centros, com uma exposição de arte, agora inaugurada no Consulado de Portugal, em Toronto. Chama-se Expressões e tem uma intenção de acordo com Jack Prazeres.
Dar a conhecer à comunidade e a todos os talentos realmente que estão ali nestes centros, o que eles podem fazer, o que eles conseguem fazer. É muito especial, porque nós, a maior parte das vezes, pensamos que eles são pessoas com necessidades especiais, não sabem fazer isto, não sabem fazer nada, estão ali, é só programas, é só cantar, é só que... Não, não. Muitos são bons em música, muitos são bons em pintar, outros a dançar, outros a cozinhar. Outros são excelentes no computador, muito melhores que eu. Portanto, esta é uma das partes que nós fazemos no nosso centro de dia-a-dia, que conseguimos agora fazer uma exposição e mostrar realmente aquilo que eles conseguem fazer.
Iniciativa da Sociedade de Caridade Luso-Canadiana, que dá assistência a portugueses e luso-descendentes com alguma deficiência, mas também com vários talentos. Produções artísticas para ver no Consulado de Portugal, em Toronto.